A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos começando o nosso encontro Conversando com as Comunidades. Hoje, dia 3 de julho de 2022, solenidade de São Pedro e São Paulo. De forma que estaremos juntos até 12 horas, meio-dia, se Deus quiser, nessa contagem regressiva para o almoço em família, para o digno descanso do final de semana, sem esquecer, claro, da importância do dia de hoje em torno desses dois grandes pilares da Igreja, São Pedro e São Paulo. E aí a minha saudação se estende para a nossa comunidade dedicada a São Pedro e São Paulo, no Triângulo, onde eu celebrei ontem à noite, graças a Deus, tudo devidamente organizado, envolvente. Parabéns aí para a comunidade do Triângulo, mas também para a comunidade de São Pedro, aí no município de Pimenteiras, assim como todas as outras comunidades dedicadas a Pedro e Paulo, no seio da nossa diocese de Guajará Mirim. Aproveito para saudar você, querido irmão, querida irmã, sintonizadinhos conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora 88.7, a Rádio da Família, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo. Saudação à comunidade brasileira, assim como à comunidade boliviana, onde quer que chegue o nosso sinal. Sintam-se agraciados, saudados e convidados à vivência deste momento no nosso encontro Conversando com as Comunidades. Aproveito também para estender o meu abraço fraterno à Madi, que está sempre sintonizadinha conosco, aí na França. Madi, o meu abraço a você e a toda a sua equipe. E, claro, hoje eu aproveito com você nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, queridos irmãos e irmãs, para partilhar um pouco essa retomada das nossas atividades, sobretudo a partir do meu retorno da Itália, de Roma, onde tive a graça de fazer a visita ad limina, visitando, inclusive, convivendo e visitando o Santo Padre. Então, esse será o foco do nosso encontro de hoje. Nós estamos apenas começando o nosso encontro e eu aproveito para antecipar a minha gratidão ao serviço do Udisson nesta manhã aqui na Sonoplastia. E, claro, uma saudação também aos nossos padres, às nossas irmãs. Saudação ao Coronel Falha, a Eladice, o Juvenal, a família Gomes, Dona Alexandrina. Saúdo também os nossos irmãos e irmãs aí na comunidade de Porto Velho, ele sintonizadinho conosco. Saúdo a família Melém, nossos ministros da Eucaristia. Uma saudação também fraterna ao Diácono Francisco, nosso diretor da rádio, juntamente com toda a sua família. Lembrando que nós estamos começando o nosso encontro Conversando com as Comunidades.
Hoje sempre da Igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor.
Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz inverso sem ser Israel. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós,
sois Deus, oliveiras frondosas, candelabros de intenso fulgor, sempre duas coroas de rosas, dando a Roma perfumes de amor.
Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz e verso sem sangues deu, e do São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós.
Acabou de ligar aqui para o estúdio da nossa Rádio Educadora, nosso irmão Álvaro, esposo de Dona Letícia e o pai da Rosa e dessa família grande e maravilhosa. Dona Letícia, meu abraço, saúde e paz, abraço também ao Dona Auxiliadora, seu Juvenal, a comunidade do IATA sempre sintonizadinha conosco, assim como o distrito de Surpresa. Os nossos parentes nas diversas etnias ao longo do Mamoré e do Guaporé, onde quer que chegue o sinal da nossa querida Rádio Educadora. Mas saúdo também os nossos parentes aí ao longo do Pacaás e aproveito também para estender a comunhão terrestre, o meu abraço fraterno, a minha comunhão. E aproveito também, queridos irmãos e irmãs, para abraçar os nossos irmãos aí no distrito de Nova Dimensão, onde nós temos o padre Evani como administrador paroquial, como pároco. E aí aproveito também para na 28, aí na comunidade São Pedro, em Palmeiras, isto é, dedicada a São Sebastião, manifestar assim o meu abraço a todos. Adriel, aproveito para saudar você, a sua família, enfim. Nós estamos começando o nosso encontro, conversando com as comunidades, e vale a pena recordar, queridos irmãos e irmãs, que na solenidade de hoje, São Pedro e São Paulo, nós recordamos, claro, o nosso pastor primeiro, que é o Papa Francisco, ele como sucessor de Pedro nos nossos dias. De forma que toda a liturgia desse domingo é um convite para que possamos refletir sobre essas duas testemunhas, a missão apostólica de anunciar Jesus Cristo ao mundo, isto é, Pedro e Paulo. Eles foram chamados por Jesus para serem anunciadores da palavra em contextos específicos. Pedro encontrou-se com o Senhor à beira do mar da Galileia e Paulo no caminho de Damasco. Tiveram pouco tempo de convivência entre si, mas partilharam a mesma fé, a mesma missão, embora em realidades diferentes. Pedro cuidou pastoralmente daquilo que poderíamos chamar da Igreja Mãe, e Paulo se dedicou ao anúncio de Jesus Cristo aos gentios, isto é, aos pagãos. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós celebramos com alegria a solenidade de São Pedro e São Paulo. E em campos diferentes, como já disse, ambos semearam o mesmo evangelho, combatendo o bom combate da fé, como vai nos dizer a segunda leitura de hoje. E unidos pelo martírio, hoje nos convidam a nos juntarmos a eles no testemunho de Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que nesse dia, celebrando Pedro e Paulo, nós celebramos também o dia do Papa e também rezamos por aquele que é o bispo de Roma, sucessor de Pedro.
Que o povo seja forte na fé, apesar dos problemas, e saiba que os milagres virão quando a gente se organizar. Que saiba viver a verdade junto e em comunidade. Seja feliz no que diz e naquilo que faz. Seja forte na justiça e na paz. Que a tua igreja. igreja santa, pecadora, Senhor. Também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Que o bispo seja como um pastor que conhece as ovelhas. Que o padre seja um homem de paz a serviço do povo de Deus. Que todos os religiosos, todas as religiosas possam viver de maneira que o povo fiel não se sinta abandonado por Deus. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz.
Querido irmão, querida irmã, rádio ouvinte internauta, são 11 horas e 21 minutos. Nós estamos no nosso encontro conversando com as comunidades. Hoje, 3 de julho de 2022, solenidade de São Pedro e São Paulo. Gostaria de continuar o nosso encontro com você, partilhando sobre a viagem para Roma, naquela que é chamada visita ad limina. É claro que no programa anterior, que eu deixei gravado, você tomou ciência do que significa essa visita, da sua importância, e ao mesmo tempo considerando que 2 visitas foram adiadas por conta da aposentadoria, isto é, da emeritude do Papa Bento, e também depois por causa da pandemia, de forma que esse ano nós pudemos realizar essa visita. E essa visita denomina-se ad limina, justamente porque traduzida em latim significa no limiar, na entrada, nos limites das basílicas, dos túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Então, teologicamente, buscando um sentido sagrado, divino, teológico, essa visita manifesta a plena comunhão entre a Igreja no mundo, presidida pelo sucessor do apóstolo Pedro, o Papa, que atualmente é o nosso querido Papa Francisco, e as igrejas locais, de forma que as dioceses, arquidioceses, prelazias, presididas pelos sucessores dos apóstolos, os bispos e arcebispos, têm o dever de cumprir essa agenda da visita ad limina. E essa visita está prevista no próprio Código do Direito que rege a Igreja Católica, quando diz no cânone número 400 que o bispo diocesano vá a Roma no ano em que está obrigado a apresentar o relatório ao sumo pontífice, se de outro modo não houver sido decidido pela Sé Apostólica, a fim de venerar o sepulcro dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e apresente-se ao romano pontífice. Esta visita traduz bem o sentido da palavra católico, que significa universal, ou seja, é uma só fé vivida no mundo segundo a tradição bilenar da Igreja. Ir a Roma é ter contato com o local onde a Igreja floresceu. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que no cumprimento desta agenda nós temos a visita e ao mesmo tempo a celebração nas 4 grandes basílicas de Roma, dedicada a Nossa Senhora, Santa Maria Maior, São João de Latrão e também São Paulo fora dos muros, onde está sepultado São Paulo, e no próprio túmulo de Pedro. De forma que nós, bispos do Norte 1, que é a que compreende a província de Manaus, e também do Noroeste, que compreende 6 dioceses e uma prelazia, estivemos nesta visita, visitando esses 4 lugares, que é como é celebrar, melhor dizendo, o retorno à fonte, o retorno à origem, a refontização da fé. Então, eu acredito que vocês, através do trabalho carinhoso do nosso secretário executivo de pastoral, o Éder, que está sintonizadinho conosco, se esforçou muito para que, através das PASCONs, do Face, do YouTube, enfim, dos meios midiáticos, você pudesse acompanhar essa trajetória minha como bispo de Guajará-Mirim e como participante dessa peregrinação a Roma, nessa visita ad limina, considerando de modo muito particular o encontro pessoal com o Papa Francisco que nós realizamos no dia 20 de 6 às 10 horas da manhã. Lembrando que nós tivemos 2 horas de encontro pessoal com o Santo Padre. Foi um momento gratificante, muito feliz, e ele muito acolhedor de todos nós. E eu lembro aqui categoricamente aquilo que dizia o Santo Padre quando nos encontrou, abrindo o ciclo de diálogo entre nós. Ele dizia: estamos aqui para partilhar as vossas alegrias, as vossas tristezas, não tenham medo de trazer uma avaliação, uma crítica, e de pedir que nós, enquanto igreja, possamos trabalhar juntos, caminhar juntos. De forma que esse encontro acolhedor do Santo Padre para com todos nós fez com que nós cumpríssemos uma agenda junto dos dicastérios, isto é, dos diversos ofícios que responde pela Igreja Católica no mundo, com muito mais segurança, com muito mais serenidade, com muito mais espírito de acolhida e de sinodalidade. E aí, claro, eu já sei do contentamento da nossa Diocese de Guajará-Mirim, através de você, querido irmão, querida irmã, que visibilizou as fotos enviadas, de modo muito particular e carinhoso, o momento em que entreguei para o Santo Padre uma pintura à base de uma tela em óleo, pintada pela nossa artista Edna, aí do município de Nova Mamoré. Então foi ela que carinhosamente fez aquele trabalho magnífico que nós presenteamos ao Santo Padre em nome da nossa Diocese de Guajará-Mirim. Eu recebi tantos e tantos e-mails dizendo assim: a foto da nossa diocese ganhou o mundo. E graças, claro, ao trabalho da nossa jovem artista, mãe de família e funcionária pública aí do município de Nova Mamoré. Dona Edna, muito obrigado pelo seu trabalho. E a graça maior também é que ela fez 2 quadros, isto é, iguais. Lembrando que, poderíamos dizer, a réplica ficará aqui na nossa Igreja Catedral. Inclusive já falei com o Padre William, o nosso pároco, juntamente com o Padre Claudinei, vigário paroquial, Diácono Francisco, para que de fato nós pudéssemos disponibilizar esse quadro da melhor forma possível aí na nossa Igreja Catedral. De forma que o encontro a Roma foi algo magnífico, e eu continuarei no outro bloco partilhando o que foi praticamente o nosso dia a dia em Roma, de modo particular com a minha participação.
Quem és tu, Senhor? serás meu mensageiro, serás meu mensageiro. Eu sou Jesus e já te escolhi para me anunciares pelo mundo inteiro. Serás meu mensageiro, serás meu mensageiro.
Obrigado, dona Alexandrina, pela saudação fraterna, ligando aqui para o estúdio da nossa querida Rádio Educadora. E aí eu aproveito também para abraçar a dona Angelina, aí em Porto Velho, juntamente com todos os seus familiares. Dona Jacira também, sintonizadinha conosco, meu abraço. Enfim, a todos os nossos irmãos e irmãs. E aí, continuando partilhando sobre a visita, talvez você pergunte, e quem eram assim os bispos nesta visita que aconteceu de 17 a 25 em Roma? Vale a pena partilhar isso, queridos irmãos e irmãs, porque afinal de contas a gente cresce nessa comunhão e ao mesmo tempo diante de tudo aquilo que nos irmana. E aí estava o nosso Dom Leonardo, o arcebispo da Arquidiocese de Manaus, que foi eleito pelo Santo Padre recentemente como cardeal. Portanto, no consistório, que é justamente o encontro em que elege o futuro Papa da Igreja, o Dom Leonardo já nos representará enquanto Igreja da Amazônia, enquanto cardeal nomeado pelo nosso Papa Francisco. Estava também o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom José Albuquerque, também Dom Edmilson Tadeu, todos da Arquidiocese de Manaus. Estava o padre Lúcio Nicoletti, administrador diocesano de Roraima. Roraima está sem bispo. Estava Dom Juliano de Parintins, Dom Marian Piatek de Coari, Dom Adolfo de Alto Solimões, Dom Edson Damian de São Gabriel da Cachoeira, Dom Zenildo de Borba, Dom José Ionilto de Itacoatiara, Dom Altevi de Tefé, Padre Luiz Miguel, secretário, que nos acompanhou nessa temporada toda, Dom Roque, o nosso arcebispo de Porto Velho, Dom Antônio Fontinelli de Umaitá, eu de Guajará-Mirim, Dom Noberto de Ji-Paraná, Dom Flávio de Cruzeiro do Sul e Dom Joaquim, bispo de Rio Branco e presidente do nosso regional Noroeste. E também Dom Santiago, bispo da Prelazia de Lábrea. De forma que o nosso grupo era formado por 19 bispos, uma delegação de 19 pessoas, sendo 18 bispos, 17 bispos e 2 padres. E no nosso dia a dia, que você pôde acompanhar, queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início do programa, a gente geralmente começava com a missa numa dessas basílicas. E a alegria maior também é saber que a nossa hospedagem em Roma aconteceu no próprio Colégio Latino-Americano Pio Brasileiro, que é onde praticamente os padres estudam, se preparando para bem trabalhar no seio da nossa Igreja. Então, o Pio Brasileiro tem capacidade para acolher 90 estudantes, isto é, padres, que estão na formação nas diversas áreas da Igreja. E, no momento, tem 60 padres. Nós tivemos a oportunidade de nos hospedarmos lá, conhecer os apelos desta escola, que é uma referência no mundo, de modo muito particular para a América Latina, na formação dos seus pastores. De forma que nós não temos nenhum estudante nessa casa, e claro que o nosso desejo é poder enviar um dia estudantes para o Pio Brasileiro em busca desta formação sólida, consistente, para bem servir a Igreja. E lá eu tive a graça de encontrar com o Padre André, que foi seminarista, convivendo comigo na Arquidiocese de São Luís, quando eu era reitor, e ele que acabou de concluir o curso em Direito Canônico. E aí, nesse corre-corre das celebrações do dia-a-dia festivo, de forma muito revigorante, visitando os túmulos de Pedro e Paulo, a primeira basílica dedicada a Nossa Senhora, Santa Maria Maior, nós também tivemos aquilo que poderíamos chamar as visitas oficiais, para apresentar também as nossas dificuldades, recebermos as orientações devidas. E esses momentos de encontro, essas instâncias, no seio da nossa Igreja, chamada de dicastério. Em outra palavra, poderia ser ministérios, como na organização do Estado, do município, enfim, você encontra aí o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, enfim, na Igreja nós chamamos de dicastério. E aí são tantos, é aquele que trata dos bispos, aquele que trata da doutrina da fé, o que trata do culto divino e da disciplina dos sacramentos, o que trata dos institutos de vida consagrada, da educação católica, o dicastério que trata do clero, o outro que trata da questão jurídica, que se chama o Tribunal da Rota Romana, o dicastério da comunicação e dicastério para os leigos, a família e a vida, dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização e Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores, e a Secretaria de Estado, que é o último encontro dessa agenda. Para cada momento desse, nós tínhamos um relator. Então, é o relator, praticamente, que fala em nome de todos os bispos, apresenta o regional, a configuração do regional, para que, de fato, o presidente, o prefeito desse dicastério, possa ouvir atentamente e, de fato, dar a orientação devida. Lembrando que cada relator pode fazer a sua apresentação, aliás, pode não, deve fazer a sua apresentação por escrito, enviar previamente para que, de fato, todo o secretariado daquele dicastério tome ciência daquilo que você vai tratar, e aí só no momento da discussão só vem a complementação necessária. E aí, na nossa organização de Norte 1 e Noroeste, eu fui designado para falar em nome dos bispos justamente no dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. Lembrando que nesse dicastério nós temos um cardeal, um bispo cardeal, claro, poderíamos dizer novo no ministério, mas que graças a Deus se destacou muito pelo serviço de acolhida aos migrantes, enfim. De forma que eu gostaria, no próximo bloco, querido irmão, querida irmã, de partilhar com você a minha fala no encontro com esse dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. Então, esse foi o nosso corre-corre, o nosso dia-a-dia em Roma, que você pôde acompanhar através da mídia, através dos meios midiáticos da nossa Diocese de Guajará-Mirim. Daqui a pouco a gente retorna e eu apresento o meu texto enquanto relator nesse dicastério.
Ave Maria, Mãe do Salvador, viva a esperança do povo sofredor, face materna, sinal de nosso Deus, vem orientar os homens, filhos teus.
Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal. Ensina a ser fiel o povo do Senhor, que o mundo se transforme no reino de amor.
Humilde serva, vem nos ensinar por onde ir e como caminhar, servindo a Deus e também o nosso irmão, como resposta à nossa vocação.
Maria, mãe da Igreja, rainha universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal. Ensina a ser fiel o povo do Senhor, que o mundo se transforme no reino de amor.
És bem feliz porque soubeste crer, dizendo sim sem nada em te reter. Bendita em todas as nações, em ti sentimos a paz dos corações.
Maria, mãe da Igreja, rainha universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal. Ensina a ser fiel o povo do Senhor, que o mundo se transforme no reino de amor.
Nós retomamos aqui o nosso encontro nas Horas de Deus. Amém. São 11 horas e 41 minutos e você sintonizadinho conosco, sinta-se agraciado com a minha saudação fraterna nesse nosso encontro conversando com as comunidades. 11h42, dia 3 de julho de 2022, solenidade de São Pedro e São Paulo. Portanto, onde quer que você esteja sintonizadinho conosco, nessa contagem regressiva para o almoço, para o encontro com famílias e amigos, nada melhor do que sintonizados tomar ciência daquilo que faz a Igreja, daquilo que faz o bispo, de forma muito particular nessa dinâmica de comunhão e participação, de sinodalidade, tomando pé naquilo que significa ser Igreja no seguimento de Jesus. E aí eu aproveito para saudar o padre Ayrton, que saiu da quarentena, pároco aí de Corumbiara, porque afinal de contas a pandemia ainda não acabou e agora alguns casos começam a aumentar. Enfim, o padre William, de quarentena, graças a Deus, amanhã já estará saindo da quarentena e poderá participar do nosso retiro, que eu vou dar esse aviso no final do nosso encontro. Mas também o padre irmão José Maria, você conhece, querido irmão, querida irmã, irmão José Maria positivou para a Covid, está em quarentena e não vai poder participar do nosso retiro. Mas aí, conforme eu prometi no bloco anterior, nesse momento eu partilho com você o texto que preparei para apresentar na visita de Limina, no de Castelo, para a promoção do desenvolvimento humano integral. Essa fala minha aconteceu justamente no dia 23 de 6 de 2022. Inclusive está postada no site da nossa Diocese de Guajará-Mirim. E eu gostaria de trazer para você, querido irmão, querida irmã, onde quer que você esteja, a leitura na íntegra do texto que eu preparei, desta minha fala, em nome dos bispos do Norte 1 e do Noroeste, no Dicastério, repito, para a promoção do desenvolvimento humano integral. Relator Dom Benedito Araújo. Em nome dos nossos regionais Norte 1 e Noroeste, saúdo a todos com espírito jubiloso pela graça de podermos realizar esta visita, manifestando assim a nossa comunhão e reconhecimento dos prementes, isto é, dos urgentes apelos de uma Igreja sinodal. Poder estar aqui no cumprimento desta agenda eclesial é obra e graça do Espírito de Deus. Kairós, que nos impulsiona a buscar luzes e alimentar a esperança, para discernir a verdadeira missão que o Senhor quer de nós e de sua igreja na região amazônica, frente da porção do povo de Deus que é colocada aos nossos cuidados. No Brasil, em particular, para os nossos regionais, as conclusões das conferências episcopais latino-americanas, com o firme ensinamento da doutrina social da Igreja, continuam sendo o foco e a meta em vista de uma evangelização libertadora, centrada na mística da palavra. Inclusive, neste ano temos uma vasta agenda celebrativa e formativa sobre o documento de Aparecida com seus 15 anos de promulgação. Nossas dioceses e prelazias estão no coração da Amazônia, com todo o seu esplendor de biodiversidade, com rios que serpenteiam nossos rincões e são aos olhos do mundo espaço mirado por interesses da elite econômica nacional e internacional, que não tem limites para fazer valer a posse, a dominação e exploração, vulnerabilizando a vida dos povos e suas culturas. É um banco de prova, como afirma o Papa Francisco. Nesta esteira, reconhecemos e agradecemos a Deus pelos inúmeros trabalhos de promoção da vida e da dignidade do nosso povo, através do apoio de cada igreja particular, centrado no caminho de sinodalidade, igreja em saída com o Espírito Samaritano. A própria Conferência de Aparecida nos exorta afirmando que a doutrina social da Igreja constitui uma riqueza sem preço, que tem animado o testemunho e a ação solidária dos leigos que se interessam cada vez mais por sua formação teológica como verdadeiros missionários da caridade e se esforçam por transformar de maneira efetiva o mundo segundo Cristo. Hoje, inumeráveis iniciativas leigas no âmbito social, cultural, econômico e político deixam-se inspirar pelos princípios permanentes, pelos critérios de juízo e pelas diretrizes de ação provenientes da doutrina social da Igreja. Valoriza-se o desenvolvimento que tem tido a pastoral social e a riqueza do voluntariado nos mais diversos apostolados com incidência social, diz o documento de Aparecida no número 53. Nossas dioceses, como território do coração da Amazônia, são complexas. Logo, a realidade multiétnica, multicultural e multirreligiosa da Amazônia exige uma atitude de diálogo aberto, reconhecendo também a multiplicidade de interlocutores: povos indígenas, ribeirinhos, camponeses e afrodescendentes, isto é, os quilombolas, outras igrejas cristãs e confissões religiosas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais populares, o Estado, enfim, todas as pessoas de boa vontade que buscam a defesa da vida, a integridade da criação, a paz e o bem comum. Continuando, como constatou o recente Sínodo para a Amazônia, a defesa da vida da Amazônia e de seus povos requer uma profunda conversão pessoal, social e estrutural. A Igreja está incluída nesse chamado para desaprender, aprender e reaprender, a fim de superar qualquer tendência e modelos de colonização que causaram danos no passado. Considero doveroso trazer presente a este dicastério dois momentos que nós, pastores e povo de Deus, estamos vivenciando, que revelam as inquietações e esperanças que permeiam nossa missão neste esforço profético da opção pela promoção do desenvolvimento humano integral. Primeiro, os 50 anos do documento de Santarém. E segundo, a realização da primeira etapa da 59ª, isto é, 59, Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através da modalidade virtual, que teve como um dos resultados a mensagem ao povo de Deus. Sobre os 50 anos do documento de Santarém, o mesmo é o farol luminoso, a grande referência da marcante presença da Igreja pela evangelização e educação da fé e pelo trabalho social como educadora e formadora da consciência para a cidadania. Depois de meio século das orientações pastorais de Santarém, que assumiu linhas prioritárias da pastoral na Amazônia, muitos passos foram dados, porém ainda tem demandas não enfrentadas e que clamam aos céus e às nossas instituições por respostas mais audaciosas, como afirmou São Paulo VI, Cristo continua apontando para a Amazônia. Entre tantas demandas, a questão econômica pastoral é a mais desafiadora. Somos gratos à sensibilidade do Papa Francisco pela ajuda financeira e ao longo desses anos. Esta ajuda tem sido uma segurança e alento na efetivação de tantas iniciativas pastorais. Quanto à mensagem da Assembleia de número 59 da CNBB, o cerne da mesma é a esperança que não decepciona. No conjunto da mensagem, tudo reflete perfeitamente o cenário eclesial que ora vivenciamos. Cito na íntegra, para este dicastério, alguns pontos dessa mensagem. Diz a mensagem que enche o nosso coração de alegria perceber a explosão de solidariedade que tem marcado todo o país na luta pela superação do flagelo sanitário e social da Covid-19. A partilha de alimentos, bens e espaços, a assistência a pessoas solidárias e a dedicação incansável dos profissionais de saúde são apenas alguns exemplos de incontáveis ações solidárias. Gestores de saúde e agentes públicos, diante de um cenário de medo e insegurança, foram incansáveis e resilientes. O Sistema Único de Saúde, SUS, mostrou sua fundamental importância e eficácia para a proteção social dos brasileiros. A consciência lúcida da necessidade dos cuidados sanitários e da vacinação em massa venceu a negação de soluções apresentadas pela ciência. Contudo, não nos esquecemos da morte de mais de 700 mil brasileiros. O quadro atual é gravíssimo. O Brasil não vai bem. A fome e a insegurança alimentar são um escândalo para o país, segundo o maior exportador de alimento do mundo, já castigado pela taxa de desemprego e informalidade. Assistimos estarrecidos, mas não inertes, os criminosos descuidos com a terra, nossa casa comum. Num sistema voraz de exploração e degradação, notam-se a dilapidação dos ecossistemas, o desrespeito com os direitos dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, a perseguição e criminalização de líderes socioambientais, a precarização das ações de combate aos crimes contra o meio ambiente e projetos parlamentares desastrosos contra a Casa Comum. Uma ameaça merece atenção especial, que é justamente a manipulação religiosa protagonizada tanto por alguns políticos como por alguns religiosos, que coloca em prática um projeto de poder sem afinidade com os valores do Evangelho. Ciente da nossa responsabilidade pastoral, reiteramos nossa comunhão sinodal, desejosos de retornarmos para nossas dioceses depois desta visita, investidos do vigor missionário em prol da vida e vida em abundância. Obrigado pela atenção de todos. Dom Benedito Araújo, relator do Dicastério para a promoção do desenvolvimento humano integral.
Vem Espírito Santo, vem renovar a sua igreja, vem
vem congregar esta nação. Vem aumentar a nossa fé e neste povo acende a chama da missão. É missão neste país, é missão no continente, é missão da nossa igreja nesta América Latina. É missão pra toda gente. No encontrão de Aparecida acendeu uma nova luz pra igreja missionária com tanta diversidade, mas caminha com Jesus. Vem Espírito Santo, vem renovar.
E aí, queridos irmãos e irmãs, está chegando o término do nosso encontro, conversando com as comunidades neste dia de hoje, importante para todos nós, solenidade de São Pedro e São Paulo. E aí, eu gostaria de me despedir de você, fazendo um grande informe e ao mesmo tempo um grande convite. Com certeza, hoje, a partir das 4:30 da manhã, das 5 da manhã, os nossos padres e diáconos já começarão a enfrentar as longas distâncias, as estradas da vida, para chegar a Porto Velho amanhã. Por quê? Porque a partir de amanhã, à noite, nós começaremos o nosso retiro anual do clero. Portanto, é o momento onde todos nós, padres e diáconos, que formamos o grande presbitério da Diocese de Guajará-Mirim, estaremos juntos para esta semana de dedicação à oração, marcada pelo silêncio, pela escuta, pela oração pessoal, comunitária, pelas celebrações mais diversas, Santa Missa, Santo Rosário, Liturgia das Horas, enfim, estaremos juntos. E esse é o nosso retiro, onde nós rezaremos por vocês e vocês deverão rezar por nós. Lembrando que esse retiro do ano de 2022 será realizado no CAP, o Centro Arquidiocesano de Pastoral, que fica aí na BR-364, aí próximo de Porto Velho, e nós teremos como assessor do nosso encontro, do nosso retiro, o nosso irmão José Neri Tondelli, que é o bispo da Diocese de Juína. Ele passará há uma semana conosco, praticamente nos orientando nessa dinâmica de oração, de escuta, de contemplação, de revitalização das forças para melhor servir. É por isso que nesse período, nessa semana, as nossas comunidades, no cumprimento da agenda pastoral, está aos cuidados das nossas lideranças primeiras, para falar dos nossos ministros da palavra, ministro da Eucaristia, nossos animadores, coordenadores de comunidade, enfim, a igreja não para, mas os nossos leigos tocam para frente a agenda dessa semana, enquanto nós padres poderíamos dizer, subiremos ao Monte Tabor, nesta experiência de oração por vocês e vocês por nós. Então esse é o meu pedido. Eu já estou praticamente com tudo arrumado para sair amanhã, após o café, juntamente com o padre William, saindo da quarentena, com o padre Claudinei e também com o diácono Francisco. E como eu disse, o irmão José Maria não estará conosco por conta de ter testado positivo para a Covid. Nós chegamos ao término do nosso encontro, mas ainda nos encontraremos ao longo do dia de hoje, porque às 18h30 estarei celebrando a missa solene da nossa Igreja Catedral, aí aqui em Guajará-Mirim. Mas também não esqueça dos compromissos aí na sua comunidade, onde quer que você esteja. Seja o culto da palavra, a oração do texto, a Santa Missa, enfim. Não esqueça do seu compromisso religioso. Eu me despeço de você, agradeço a sua audiência e, se Deus quiser, estaremos juntos aí no nosso encontro, sempre pela manhã às 15, para as 7, meditando a palavra de Deus nas horas de Deus. Amém. E também no próximo domingo estaremos juntos no nosso encontro conversando com as comunidades. Meu abraço, boa semana para todos e que Deus abençoe a todos por intercessão de São Pedro e São Paulo.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus. Não chegaremos ao Pai, sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.